Atenção.
Com a nossa rebeldia,
essa diversidade.
Começa agora o Papo Reto no Rádio.
Transsexuais,
somos a juventude organizada do Brasil.
Bom dia, pessoal. Eu sou Isa Gabriela. Boa quinta-feira para todo mundo. Está no ar mais uma edição do programa Papo Reto no Rádio, transmitido pela Rádio Paulo Freire, concessão da Universidade Federal de Pernambuco. No programa de hoje, vamos conversar sobre o HIV e a AIDS. E como este tema é um tema de saúde pública muito importante, principalmente para os jovens, no episódio de hoje, vamos conversar com Cariana Guérios, da ONG Gestos. Cariana Guérios é advogada, integrante da assessoria jurídica da Gestos e especialista em direitos humanos e também em direito e processo previdenciário. Muito obrigada, Cariana, por ter aceito o convite de vir conversar com a gente sobre esse tema tão importante. A primeira pessoa diagnosticada com AIDS foi nos Estados Unidos em 1981, mas apenas em 1985 foram criados os primeiros testes que identificavam o vírus no sangue. E para a conscientização de pessoas em todo o mundo, a Organização Mundial de Saúde criou o Dia Internacional de Luta contra a AIDS no 1º de dezembro.
Bom, essa é uma data muito importante para todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS e para as políticas públicas, né, das pessoas que vivem com HIV e AIDS, porque é um dia de afirmação de lutas, é um dia de visibilidade das pessoas vivendo com HIV na sociedade e das lutas dessas pessoas. Desde os anos 90, enfim, desde que surgiu a AIDS no Brasil, nos anos 80, tem sido uma luta muito grande para as pessoas vivendo com HIV e AIDS se afirmarem na sociedade, né? Porque ainda hoje há um grande preconceito, discriminação, as pessoas têm dificuldade de acessar o mercado. Naquela época já tinha... Hoje não era, né, com o avanço, não só a tecnologia, mas também, né, a evolução da sociedade, das pessoas, era para esse preconceito ter acabado, mas infelizmente não acabou. Ele continua existindo e continua existindo ainda de forma bastante forte. Então esse é um dia, né, de visibilizar as lutas e de visibilizar a resistência mesmo e de mostrar que já ocorreram muitos avanços na política de AIDS no Brasil e no mundo, mas vamos falar de Brasil, mas que infelizmente estão ocorrendo muitos retrocessos onde as pessoas vivendo com HIV no Brasil, que já foi reconhecido como um país modelo, né? O programa de AIDS do Brasil foi reconhecido como um país modelo no cuidado e nas políticas públicas de AIDS para as pessoas vivendo com HIV. Hoje há um retrocesso muito grande, né? A epidemia tem aumentado entre os jovens, infelizmente tem faltado inclusive antirretrovirais, faltam medicamentos para doenças oportunistas, né? Um retrocesso enorme com relação ao mercado do trabalho, as pessoas não estão conseguindo acessar o mercado do trabalho em decorrência de preconceito, discriminação, um retrocesso enorme com relação à questão das políticas sociais e também previdenciárias. As pessoas estão perdendo seus benefícios previdenciários, suas aposentadorias, seus auxílios doença, seus benefícios da prestação continuada, ou seja, o perfil de pauperização da epidemia, ele aumentou e muito. E hoje, grande parte das mortes que têm acontecido das pessoas vivendo com HIV não tem sido em si a doença, a AIDS, né? Tem sido mais a pobreza que assola essa comunidade e por conta de todos os problemas que a pobreza traz, a falta de acesso a uma moradia adequada, alimentação adequada. Se a pessoa também não tem uma alimentação adequada, fica muito mais difícil você também aderir ao tratamento da forma como há anos o governo vem lutando para que as pessoas façam a adesão. Então tem sido muito difícil fazer adesão sem ter o que comer. Inclusive sem ter até transporte, porque em alguns estados do Brasil as pessoas têm acesso ao transporte público, mas infelizmente em Pernambuco não. Estou falando das pessoas vivendo com HIV, né? Porque, infelizmente, hoje só tem acesso ao transporte coletivo de forma gratuita, que é o passe livre, as pessoas com deficiência. Então, o 1º de dezembro é uma data forte, principalmente, acredito que nesse contexto que a gente está vivendo, de retrocessos, de para a gente estar visibilizando essas questões e estar visibilizando o quanto todos essas perdas de direitos estão impactando na vida das pessoas vivendo com HIV.
Para começar, Cariana, o que é HIV e o que é a AIDS?
O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, né? E ele, ao contrário de outros vírus, ele, quando entra no corpo humano, não existe a cura ainda. Existem aí algumas promessas de vacinas, né? Já foi veiculado algumas coisas na mídia de que houve um caso, acho que foi na Inglaterra, mas assim, nada comprovado com relação que está vindo a cura. Então, HIV, se alguém adquire o HIV, vai ficar com esse vírus para o resto da vida, né? E o HIV, se ele não for tratado, né? Ou seja, se as pessoas não fizerem o teste, não descobrirem que estão com HIV, o HIV ele pode causar a AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E essa síndrome é quando as defesas da pessoa está baixa, então a pessoa fica propensa a contrair uma série de doenças oportunistas, que aí são essas síndromes. Geralmente, as pessoas são acometidas por tuberculose, por neurotoxoplasmose, por várias doenças, citomegalovírus, enfim, por várias doenças. E o conjunto dessas doenças, quando a pessoa apresenta o conjunto dessas doenças, aí sim ela é considerada com AIDS. Muitas pessoas perguntam, as pessoas que tiveram AIDS, elas podem voltar a ter só o HIV, a ter só o vírus, né? O vírus da imunodeficiência? Sim, né? As pessoas se tratando, fazendo o tratamento prescrito pelo médico, que infectologistas, que são os médicos que cuidam das pessoas vivendo com HIV, há a possibilidade delas voltarem a ter apenas o HIV. Mas, para o Ministério da Saúde, né, por conta do controle do Ministério da Saúde, quando a pessoa, e até mesmo um sistema que existe chamado SINAM, então, quando a pessoa desenvolve a AIDS, mesmo que ela não tenha mais a AIDS, porque ela já tratou e agora ela só voltou a ter o HIV, né? Ela, para o Ministério da Saúde, ela é considerada pessoa com AIDS. Mas é possível você ter o HIV, se não se cuidar, desenvolver a AIDS, e ao desenvolver a AIDS, se cuidando, voltar a ter o HIV. Então, há essa diferença entre o HIV e a AIDS. A AIDS é o conjunto de doenças que a pessoa desenvolve.
Cariana, quais são os métodos de prevenção?
Bom, hoje se tem falado de prevenção combinada, né? Que são um conjunto de métodos que, de forma conjunta, podem fazer com que a prevenção ela se torne, de fato, eficaz. Então, existe... E são todos juntos e combinados, né? Por isso que se chama de prevenção combinada. Existe, inclusive, uma mandala da prevenção, né, que quem está nos ouvindo pode colocar, inclusive, no Google, mandala da prevenção, que vai ver essa mandala bem direitinho e todos os itens que fazem parte dessa prevenção combinada, né? Um deles é a questão dos preservativos. Preservativo masculino e preservativo feminino. E também o gel lubrificante. As pessoas não falam muito, mas que é um parceiro muito grande na luta contra as ISTs e também o HIV/AIDS. Porque o gel lubrificante, ele evita, na hora da relação, as fissuras. Se as pessoas estiverem ressecadas, então na hora da relação, às vezes pode haver fissuras, sangramento. E nesse momento, se tiver alguma IST, inclusive o HIV, é possível haver a transmissão por conta desse sangue, desse contato com o sangue. E o gel lubrificante, no momento que ele lubrifica, então ele evita, né, um parceiro interessante para evitar a IST. Fora isso, os preservativos, né? O preservativo, tanto masculino quanto feminino, ele vai ajudar no combate a essas ISTs. E, como a gente falou no princípio de retrocesso, está ocorrendo um grande retrocesso que é importante visibilizarmos, que é a questão da modificação do preservativo feminino. o material dele, agora com o novo preservativo, ele está sendo trocado, né? Antes era nitrílico o material, que é um material que é antialérgico. Inclusive, as mulheres poderiam, podem, com esse preservativo ainda é distribuído, mas acredito que não vai ser mais distribuído por muito tempo, porque ele vai estar sendo substituído pelo novo preservativo feminino. Não é que é um preservativo, inclusive, mais barato, que eles fizeram como forma, nem assim, não consultaram as mulheres se seria agradável, interessante para as mulheres. Já foi muito difícil convencer as mulheres a utilizar esse preservativo que a gente tem, né, mostrando que é um preservativo que empodera as mulheres, que é um preservativo que traz a possibilidade das mulheres não engravidarem, não se infectarem com as ISTs. E fora isso, é um preservativo que pode fazer com que as mulheres não tenham que estar pedindo aos homens, né? As mulheres se empoderam, que utilize o preservativo. A mulher pode estar com o seu preservativo, inclusive esse preservativo, que é não é o novo, né? O que ainda está sendo distribuído, mas a mulher pode inserir até 8 horas antes da relação, ou até 8 horas, se ela sai, ela já pode sair com o preservativo, pode ficar durante 8 horas dentro dela, né? É um preservativo muito lubrificado, é um preservativo que não traz alergia, e foi trocado por esse novo preservativo, que é um preservativo de látex. É um preservativo que você não pode colocar 8 horas antes, tem que inserir na hora da relação. Como ele é feito de látex, há a possibilidade das pessoas terem alergia. Então eu acho isso um grande retrocesso, não só para a prevenção combinada, né, mas também para nós enquanto mulheres. E a gente chama de preservativo feminino, mas a população trans, né, também não concorda com essa terminologia, porque a população trans também usa esse preservativo. Então eles estão até reivindicando que o nome mude para preservativo interno, porque também é utilizado no sexo anal, né? Uma outra forma de prevenção combinada são as imunizações, né? As pessoas se imunizarem para hepatite C, para o HPV, então é uma forma de se prevenir também. Existe a questão da transmissão vertical, não é? Que é a transmissão de mãe para filho, certo? Com relação ao HIV e à AIDS. Então, uma das formas de prevenção é, no pré-natal, essa mãe já realizar o exame, né, do HIV, que já é previsto no pré-natal, e fazer todo o seu pré-natal, se for verificada que essa mãe ela é soropositiva, fazer o tratamento, né, utilizar os antirretrovirais prescritos pelo médico para que essa criança não positive ao nascer. Porque se a mãe, que é soropositiva, fizer o tratamento da forma correta, a chance do feto positivar é de menos de 1%. Uma outra forma de prevenção importante é a questão do testar e tratar, não é? Então, se a pessoa faz os testes, não só para HIV, para HPV, tudo é testar e já tratar, e principalmente no HIV. Quando você testa o HIV, hoje em dia a política do Ministério é essa: testa o HIV e já começa a tratar. Então, acontece dessa pessoa não desenvolver a AIDS. E também essa pessoa fica indetectável, né? Que eles estão chamando de I igual a I, que é indetectável igual a intransmissível. Ou seja, a pessoa que está indetectável, ela não transmite o HIV. Então, a importância de testar e tratar. Fazer a adesão, que é tomar os medicamentos, se a pessoa for vivendo com HIV. Porque se a pessoa faz a adesão e toma o medicamento da forma correta, ela também fica indetectável. E também, para transmitir o HIV, é praticamente zero a chance, é de 1% também a chance. Ah, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, você aqui no estúdio, já ouviu falar da PrEP e da PEP, né? Que é a PrEP, é a profilaxia pré-exposição, que ela tem, não é para todo mundo, alguns públicos chaves que podem fazer uso da PrEP, né? A PrEP é se você tem, por exemplo, é profissional do sexo. Então, você se relaciona com muitas pessoas e, muitas vezes, há necessidade de ter uma relação sem o uso do preservativo, uma relação desprotegida. Então, para evitar o HIV, você, aqui em Recife, só uma unidade de saúde está disponibilizando a PrEP, que é o Oswaldo Cruz, aqui em Recife. E aí você faz uso dessa PrEP, toma esse medicamento que você vai ficar recebendo, né? E aí você pode ter essa relação sem o preservativo e não contrair o HIV. Agora tem que ter muita atenção, porque a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ela previne o HIV, mas ela não previne as outras ISTs, né? As outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, você usa PrEP, você não pega o HIV, mas você pode pegar sífilis, você pode pegar HPV, você pode pegar hepatite C, você pode pegar qualquer outra coisa. E, por fim, tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é se você teve uma relação desprotegida, né? Você pode ir nas unidades de saúde e ficou na dúvida, ai meu Deus, será? Né? Será que, né, teve uma relação desprotegida e eu, sei lá, no final da relação, ao se despedir, o rapaz diz, se cuida. Aí você diz, será que ele mandou algum recado para mim? Aí você corre na unidade de saúde e pede para fazer a PEP. Você tem até 72 horas para fazer a PEP. Passado 72 horas, não tem mais como fazer a PEP. E aí a PEP é um medicamento que você vai tomar por 28 dias. Né? Então, para pessoas que tiveram relações desprotegidas ou pessoas que sofreram violência sexual, né, um estupro, ou para pessoas que tiveram acidentes de trabalho, profissionais de saúde. Então, essas pessoas, né, podem fazer a PEP. Então, todas essas formas de prevenção combinadas, elas são muito importantes para evitar, né, o aumento do HIV e da AIDS, como também das outras ISTs.
Vamos para um intervalo rapidinho e já já voltamos com mais Papo Reto no rádio.
Atenção. Se liga, agora é hora do Papo Reto.
O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo.
Cada um de nós, brasileiros e brasileiras, consumimos em média 7 litros de veneno por ano através dos alimentos.
Por outro lado, milhares de famílias camponesas adotam um outro jeito de produzir, fortalecendo a diversidade e respeitando a natureza e seus ciclos.
Chamamos esse modo de produção de agroecologia.
E você sabe de onde vem o seu alimento? É do agronegócio ou da agroecologia?
Faça opção pela sua saúde e fortaleça a produção da agricultura familiar com base agroecológica.
Prefira alimentos livres de transgênicos e de agrotóxicos.
Frequente feiras agroecológicas e espaços de comércio justo e solidário de sua cidade.
Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio Fundação Banco do Brasil.
Atenção. Se liga, agora é hora do Papo Reto.
Estamos de volta com o programa Papo Reto no Rádio, transmitido pela Rádio Paulo Freire, concessão da Universidade Federal de Pernambuco. No programa de hoje, estamos falando sobre a luta contra a AIDS, sigla para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, uma doença que afeta o sistema imunológico e atrapalha a capacidade do corpo de se defender de outras doenças. Nossa entrevistada de hoje é Cariana Guérios, que é da Assessoria Jurídica da Gestos e é especialista em Direitos Humanos. No primeiro bloco, falamos um pouco sobre o Dia Internacional de Luta contra a AIDS e a transmissão da doença e o tratamento.
Atenção. Se liga, agora é hora do Papo Reto.
Cariana, existe um grupo de pessoas, uma população que é mais atingida pelo vírus?
As pessoas que não utilizam, não é, o preservativo estão sujeitas a contrair o HIV, e não só o HIV, quanto as infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs. Pelo perfil epidemiológico que a gente tem acesso, né? Inclusive o último perfil epidemiológico do boletim do Ministério da Saúde, grande parte hoje das pessoas infectadas, o perfil da epidemia hoje é de pauperização, né? São as pessoas, infelizmente, com menor poder aquisitivo, que houve uma mudança. No início da epidemia, eram as pessoas com maior poder aquisitivo que estavam infectadas pelo HIV e a AIDS. Atualmente são as pessoas com o menor poder aquisitivo.
Também devido à falta de conhecimento sobre a doença, sobre o vírus, há muito preconceito e discriminação em relação às pessoas portadoras do HIV. Isso se mostra, inclusive, na dificuldade em que essa população tem de inserção no mercado de trabalho, casos de demissão sem justa causa, entre outros. Existem direitos voltados especificamente para as pessoas que convivem com HIV? Quais são esses direitos, Cariana?
Bom, existe, na verdade, os direitos das pessoas vivendo com HIV e AIDS são os mesmos direitos de qualquer um cidadão e cidadã, né? Mas em 2014, né, por conta de vários de várias discriminações, de vários problemas que a comunidade vivendo com HIV estava sofrendo, então foi publicada a Lei 12.984, né, de 2014, que é uma lei que ela criminaliza, né, ela diz assim, constitui crime com reclusão de 1 ano a 4 anos as seguintes condutas discriminatórias contra o portador de HIV e doente de AIDS. Que é a questão, se você, por exemplo, recusa, ou demora, ou cancela a inscrição, ou impede que o aluno permaneça em creche, né, ou em alguma unidade escolar por conta do HIV. Se você nega emprego ou trabalho por conta do HIV. Se você exonera ou demite um funcionário, né, seja um funcionário de empresa privada ou de empresa pública, por conta do HIV, então você pode, né, se enquadrar nessa lei e ser a empresa ou, enfim, a pessoa que tiver essa atitude de discriminação pode ser punida, né, segregar, né, uma criança ou um jovem, enfim, uma pessoa no ambiente de trabalho ou no ambiente escolar, divulgar a condição de pessoa vivendo, né, que às vezes acontece muito. Eu sei, conheço uma pessoa que é vivendo com HIV, chego e digo naquela comunidade, você sabia que fulano de tal tem HIV? Isso é crime, né? Essa lei criminaliza, mas não só essa lei. Essa lei, ela está trazendo, né, questões específicas. Mas essas questões que a gente está falando aqui, a gente também pode encontrar em outras legislações, não é? Não específico para pessoas vivendo com HIV. Mas, por exemplo, a própria Constituição Federal, que diz que ninguém pode ser discriminado em virtude da sua condição de raça, de sexo, de questão religiosa. Então, ninguém pode sofrer nenhum tipo de discriminação e de preconceito. Então, a gente pode utilizar muitos artigos da Constituição Federal para, por exemplo, proteger uma pessoa de uma dispensa discriminatória, né? Porque a empresa, ela tem direito de dispensar as pessoas, mas ela não tem direito de dispensar uma pessoa única e exclusivamente devido à sua condição de saúde, ou devido à sua raça, ou devido à sua orientação sexual, né? Então, essas questões, e hoje em dia tem essa lei específica para as pessoas vivendo com HIV, mas existem muitas outras legislações que também podem ser usadas na proteção dos direitos das pessoas vivendo com HIV.
Cariana, você faz parte da assessoria jurídica da Gestos. Conta pra gente o que é a Gestos e como ela tem atuado.
Bom, a Gestos é uma organização não governamental que existe desde 1993 e nós atuamos na defesa dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV e AIDS e também das populações vulneráveis, né? E a instituição, nós temos departamento jurídico, né? O jurídico da instituição, ele começou a existir, e o jurídico nós trabalhamos em tudo que diz respeito à defesa das pessoas vivendo, ao direito das pessoas vivendo com HIV e AIDS. O jurídico, ele começou em 1995, né, na instituição, então o jurídico é um pouquinho posterior ao nascimento da Gestos, mas além do jurídico, nós temos atendimento psicológico, atendimento social para as pessoas que chegam, né, na instituição. Muitas vezes as pessoas chegam bastante fragilizadas, precisando, num primeiro momento, de fato, de um acolhimento social, de um acolhimento psicológico e de se fortalecerem, até mesmo para enfrentar uma demanda jurídica. Muitas vezes não é fácil enfrentar uma demanda jurídica contra uma pessoa que, né, expôs você na comunidade ou no ambiente do trabalho. As pessoas precisam decidir quando elas são excluídas por conta de uma dispensa arbitrária ou sofrem um assédio moral por conta de serem pessoas vivendo com HIV, porque existe muito isso. Então, as pessoas precisam se fortalecer para decidir se elas querem ser reintegradas e olhar de frente às pessoas, ou se elas não querem ser reintegradas ou apenas a indenização, por conta desse ato, né, ilícito que elas sofreram, de discriminação, de preconceito. Então as pessoas precisam se fortalecer. Então, além desse fortalecimento, não só do ponto de vista social, psicológico e jurídico, porque você entrar na justiça e questionar, né, e lutar pela reparação de um direito seu que foi lesado, isso é também empoderamento e fortalecimento. Mas a gente também traz um fortalecimento político para que as pessoas vivendo com HIV não espere que o governo ou que as ONGs façam por elas, mas que elas se tornem protagonistas, né, da sua própria história. Então, nós temos grupos de mulheres, né, grupos de homens, grupos de pessoas trans, inclusive grupo de jovens. Temos os grupos de ativistas também, onde a gente empodera essas pessoas, trazendo todas as informações sobre tudo que diz respeito a direitos, a deveres, a ativismo, a controle social, a como viver bem, tendo HIV ou tendo a AIDS, né? Questões de nutrição, questões de adesão, enfim, a gente procura trazer todas essas informações para que as pessoas possam entender as questões das políticas mesmo, das políticas públicas, como é que se formam, questão orçamentária, enfim, tudo para que as pessoas possam entender todo esse complexo universo e possam atuar de forma qualificada, não só nos movimentos que elas fazem parte. Por exemplo, muitas pessoas que participam da GEST hoje estão participando da Rede Nacional de Pessoas que Vivem com HIV e AIDS, estão participando, fundaram inclusive as mulheres o movimento Cidadãs Positivas, né? E fora isso, participando mesmo dos espaços de controle social, dos conselhos, né? Muitos estão aí nos conselhos de saúde estadual, conselho de direitos humanos, conselho municipal, enfim, e atuando de forma qualificada, entendendo, né, a importância do seu papel enquanto cidadão naquele espaço e o que, elas podem fazer no sentido de cobrar, né, monitorar as políticas que tá lá no papel, mas que não estão sendo implementadas, ou como que elas podem fazer participando de conferências, né, como é que elas podem fazer para ajudar também a pensar políticas, né, a melhorar as políticas públicas de AIDS que existem. Então, assim, tem sido um trabalho muito importante e que a gente tem visto as pessoas vivendo com HIV crescerem muito dentro do movimento a partir desse trabalho. Fora isso, a gente também tem um espaço saúde. Esse espaço saúde, a gente conversa sobre sexualidade, tira todas as dúvidas para jovens, pode ser jovens vivendo com HIV ou não, né? E de 13 a 29 anos.
Cariana, parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado e muito obrigada pela disponibilidade de trazer para os nossos ouvintes tantas informações importantes.
Ok, eu que agradeço, né, a vocês a oportunidade da gente estar divulgando, né, esse tema tão importante, que é o tema, né, as políticas públicas das pessoas vivendo com HIV e AIDS, esses retrocessos. É importante que as pessoas saibam que HIV e AIDS, infelizmente, ainda mata, né? Porque as pessoas têm uma o HIV não, mas a AIDS sim, né? A AIDS mata. As pessoas têm uma, que é o que eu estava dizendo para você, uma ideia da cronificação da doença. Ah, não, o HIV hoje é como se fosse uma pressão alta, uma diabetes, mas não é, né? O HIV ainda mata. Para você ter uma ideia, Pernambuco, né, é o estado que mais pessoas morrem de AIDS do Nordeste. Né? Aqui em Pernambuco, segundo dados do... Isso são dados do próprio Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2018, né? Ainda hoje, duas pessoas vivendo com HIV AIDS morrem por dia. Né? Então, assim, é importante que a gente visibilize. Muitas dessas mortes acontecem por conta dessa questão que eu trouxe aqui, muito da questão social, né? Da falta de acesso à renda, que traz um prejuízo enorme para a saúde. Então, como as pessoas vivendo com HIV precisam ter renda para ter acesso a um tratamento de qualidade, chegar na unidade de saúde, ter alimentação para poder fazer adesão ao medicamento, e essa pessoa não está tendo esse acesso, então isso tem prejudicado a saúde e a adesão e ocasionado o adoecimento e as mortes. Então, isso é uma questão que é muito importante, que tem que ficar, que a gente tem que visibilizar e que a gente tem que, não só, né, enquanto movimento social, mas enquanto sociedade, é importante que as pessoas saibam e reflitam sobre isso.
Chegamos ao final de mais um programa Papo Reto no Rádio, mas semana que vem tem mais. O Papo Reto é uma produção do Levante Popular da Juventude e do Brasil de Fato Pernambuco, com coordenação geral de Moniz Ravena. Esta edição teve a apresentação de Isa Gabriela, roteiro e produção Lucila Bezerra e Fátima Pereira, trabalhos técnicos Fátima Pereira. Até a próxima! Tchau, tchau!
Você acabou de ouvir o Papo Reto no Rádio, uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e o Levante Popular da Juventude. Para saber mais, acesse www.levante.org.br.